Retiro em 4 Barras, 21 de abril de 2019. Décima ministração. Assunto: adoração, o Senhor nosso Deus é o único.
Então vamos voltar agora para Mateus capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Agora, passemos para Marcos capítulo 12, verso 29. E Jesus respondendo, bom, está dando uma resposta, então vamos ler o verso anterior. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, verso 30, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Agora, vamos para Deuteronômio capítulo 6, falando de adorar o Senhor. Verso 4 de Deuteronômio 6. É o texto que Marcos escreveu no seu evangelho. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que Mateus escreveu em 6:24? Não podeis servir a dois senhores. Por que não podemos servir a dois senhores? Porque não pode surgir outro Senhor no nosso coração, porque existe um único. O Senhor é único. Deus é o único Senhor. Daí diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Agora, veja o que você vai ensinar para o teu filho. Primeiro, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Se ele está servindo para a satisfação de sua vontade, ele está vivendo para a satisfação da sua vontade, você tem que mostrar que é o único que recebe honra e glória, não é o ego dele. É o Senhor. Então, continuando assim, fala de amar o Senhor, tudo isso, teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno, verso 6, estarão no teu coração. Pai, no teu coração, mãe, no teu coração, no poder do Espírito Santo, não numa vida não regenerada, mas pedir a Deus que o Senhor traga um encontro dos nossos filhos com o Senhor, traga realmente essa realidade para dentro do nosso coração. E as intimarás a teus filhos, aí o mandamento de Deus, e delas falarás sentada em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Aqui vai falar da santificação da casa pela palavra, completamente, tanto no caminhar fora da família, como dentro da casa. E tem que ser sempre focado dentro da casa. Nós temos às vezes aquele dizer lá, compramos na livraria assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas entra naquela casa, Jesus não está lá como Senhor. Mas tem o dizer na porta. Este dizer foi feito por um pai de família determinado com visão de que Deus é o único Senhor. Ele se chama Josué, filho de Num. Ele tomou esta posição por conhecimento de Deus, tomou esta posição. Ó, se vocês querem criar suas famílias dessa maneira aí, ó, descambada, estou usando a linguagem mais, né, mais clara, que Josué poderia estar falando assim no caso para hoje. Se querem criar a família de vocês bagunçada, servindo os ídolos, servindo Mamom, tudo bem, façam então o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos somente ao Senhor. Essa é a tua resolução, pai, essa é a tua resolução, mãe. Não é uma resolução que nós não conseguimos fazer, porque, como Yata falou, aquela resolução na carne, eu vou servir o Senhor, não. Porque nós já conhecemos o Senhor e precisamos tomar uma resolução radical. O Senhor é meu Senhor e eu quero a presença dEle na minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. E eu quero realmente um ambiente cheio da presença do Senhor no lugar onde eu vivo. Quero honrar o Senhor em todos os aspectos da minha vida e também dentro da minha casa, seja nos móveis, seja em qualquer coisa, na peça do quarto, lá no quarto, fora do quarto, na sala, no quarto, enfim. Eu já falei aqueles, talvez as pessoas podem pegar um monte de pedra e jogar para cima de mim, tudo bem, pode fazer se quiser. Mas, às vezes o bebê chega, ele já é realmente feito para ele um quartinho de rei. Vai lá, enfeita tudo, faz toda aquela cor. Ele esquece de que como Jesus chegou ao mundo. Nós temos que andar na simplicidade, vamos gastar menos dinheiro, vai sobrar mais dinheiro para contribuir, não é? Vai. Para honrar o Senhor. E daí fica lá. Ai, chegou o nosso príncipe. Hein? E aí para a menina, ai, nossa rainha, ai, princesinha, ai, não sei o quê. Aquela coisa. Vai, porque um dia ela vai pedir o seu trono. Vai alimentando. Um dia, aquele menino vai pôr um trono na casa, vai dizer, pai, agora você não manda comigo. Quem manda aqui sou eu. Você vai ter que fazer isso, isso e isso. Quem é o Senhor nessa casa? Quem é o Senhor da tua casa? Ele é o Senhor. E qual Senhor? Segundo, terceiro? Não tem nem segundo nem terceiro. É único. Amém? É único. Olha, essa verdadeiramente é também uma forma de adorarmos o Senhor. Porque o Senhor falou assim, vamos lá para Isaías 29, 13. Os pais estão saindo daqui com uma tremenda instrução. Se falharem é porque querem falhar. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração se afasta para longe de mim. Viu? O problema está no coração. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha, não adianta palavra sobre palavra, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Se não tiver verdadeiramente a experiência do governo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós nunca vamos nos tornar adoradores porque, temos ouvido que o louvor, a adoração tem que ser assim, assado, né? Então, vamos fazer assim. Irmãos, quando a gente prega aqui, a gente não prega para ofender ninguém que entende diferente. A gente prega o que nós cremos. Por quê? Em questão de adoração e louvor hoje, há muitos que criam determinados sistemas. Mas, irmãos, aquilo que tem que governar uma reunião tem que ser o Espírito de Deus. Nossa, um dia eu... Os irmãos me perdoem do louvor falar. Mas um dia eu cheguei e falei, olha, foi tão legal, foi tão bom, né? Olhei assim, aparentemente, o retiro de jovens. Não, ninguém levou bateria, não. Ah, vamos fazer uma experiência, porque foi tão bom, tá? Tudo bem. Removemos a bateria. Meu Deus, magoei todos eles. Depois, o que tinha que fazer? E me humilhar. Irmãos, o problema não está na bateria, o problema não está nos instrumentos, o problema está no coração do homem. Nós podemos ter 1000 instrumentos. Se os músicos estão na frente ou atrás, não importa. O que importa é saber onde é que está o coração deles. Porque, vamos supor, eu poderia então estar pregando aqui entre cortinas, porque não poderia ser visto. Mas depende do meu coração de que maneira estou servindo. Cuidado, irmãos, com o zelo excessivo de tentar. Isto passa para as próximas gerações como uma religião. Bom, é isto que eu creio. Eu não estou ofendendo ninguém. Falar a verdade não vai ofender ninguém. Você não tem que comandar, você tem que pedir uma igreja cheia do Espírito Santo que ele vai governar tudo, ele vai coordenar todas as coisas. Um dia eu estava conversando com um irmão e daí nós conversávamos, mas quando de repente o senhor converter 20 mil pessoas e como que nós vamos fazer? Não tem ninguém para socorrer, não tem pastor suficiente para toda essa gente. O irmão calmamente falou, sabe de uma coisa? Não se preocupe, o Espírito Santo sabe fazer tudo certo. Tudo bem. Se ele converter 20 mil pessoas, ele vai cuidar de levá-los todas da forma da vontade do Senhor, como ele quer. Isso não significa que nós vamos ser largados e de repente a carne começar a atuar. Pensa bem, o Atmaninha ensinou um princípio. Para que existem os presbíteros? Os presbíteros não estão nas igrejas para ficar regulando as coisas. Os presbíteros estão nas localidades para regular a carne. Porque aquilo que é do Espírito não há lei. O que é do Espírito. Mas o que é da carne, então o Senhor usa a autoridade para restringir a carne. Então, o coração. O Senhor Jesus, falando desse texto de Isaías, ele disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Em vão me adoram. Não vamos colocar preceitos na questão da adoração, e isto e aquilo, regras assim, assado. Por quê? Porque futuramente teremos uma igreja seca e religiosa. Infrutífera. Ainda que tenha um culto tão certinho, devocional, mas a esterilidade estará por todo lado. Precisamos que o Espírito Santo venha sobre a vida da igreja. Nós temos todo o conhecimento da vontade de Deus, mas não conseguimos viver, porque nós estamos precisados da vida de Deus mesmo, do Espírito Santo. Às vezes, um irmão, na adoração, vamos supor assim, quebra as nossas regras. E nós ficamos achando estranho, porque nós já criamos nossa regra. Um dia um irmão chegou para mim e disse, olha, porque nós estávamos cantando na ceia algum cântico, ele disse, puxa, mas isso é falta de reverência. Eu perguntei para ele, o que você pensa que é reverência? O que que você tem de conhecimento sobre reverência? Ah, reverência é todo mundo na hora da ceia ficar quietinho ali, né? Refletindo, curvar a cabeça. Eu falei, olha, eu vi um casal e o Senhor me revelou que eles estavam em fornicação e eles estavam exatamente do jeito que você está dizendo. Com a cabeça curvada, com o cálice na mão, o pão do outro lado, estava em pecado. Tem reverentes pecaminosos, né? Estão ali, são reverentes dessa maneira que eu estou falando. Mas reverência é abandono do pecado, saber que o Senhor é santo, soberano, e nós podemos gritar de alegria pela santidade de Deus. Nós podemos saltar de alegria pela santidade do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que amou a justiça, aborreceu a iniquidade. E o teu Deus te ungiu com olhos de alegria mais do que todos os seus companheiros. O homem mais santo é o mais alegre. Nós criamos mitos na cabeça, por isso nós modernizamos a questão do louvor, né? Na verdade, passamos ou assumimos regras que não. É importante, irmãos, a adoração ao Senhor, mas precisamos conhecer primeiramente que Ele é único, único Senhor. O Senhor nos fez para isto, para adorá-lo, para servi-lo em adoração. Então, conforme nós falamos que se você lá dentro da tua casa tenha realmente aquela ordem, o teu coração em adoração realmente faz tudo para a glória do Senhor. É o coração que se aproxima. Adoração não é só na reunião. Louvar o Senhor não é só quando entramos numa assembleia. E adorar também não. Quem diz que uma mulher que está lá na sua casa, ali tratando realmente seus filhos com todo o zelo, temor de Deus, não está adorando o Senhor? Porque os fariseus ensinavam as pessoas a fazerem tais coisas e tais coisas, e o Senhor disse, olha, eles ensinam preceitos de homem, então em vão me adoram. Eles estavam tentando adorar o Senhor daquela maneira, fazendo o quê? Coisas da sua própria vontade. Estamos falando de forma mais simples, para que nós possamos ser entendidos. Né? Abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Tudo que você fizer pelo Espírito, você está expressando adoração ao Senhor. Verso 6 diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Significa que o Senhor nos fez sacerdotes com o propósito também da adoração. Só o sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar. O Senhor constituiu você um adorador. Então, como sacerdote, primeiro ponto principal, adorar o único Senhor, único Deus. No capítulo 5, nós vemos assim a diferença entre louvor e adoração. Capítulo 5 de Apocalipse. O capítulo 4 e o 5 mostram realmente o Cordeiro no trono. E no 5, verso 11, 12 e 13, diz assim. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E daí na metade do versículo 14 diz assim, os quatro animais diziam amém. Esse elogio para o Senhor é louvor. A adoração um pouco diferente, veja. Daí o que aconteceu? E os quatro animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Primeiro, todo aquele louvor, todo aquele elogio sobre a vida do Cordeiro, todos foram falando os atributos do Senhor, manifestando um conhecimento. E por fim, eles se prostraram e adoraram a Deus. Isso acontece também no capítulo 4, que não é necessário nós lermos. Porque adoração, irmãos, pense bem, nós temos vergonha de nos prostrarmos aqui como criaturas naturais, com um corpo de carne, osso e sangue, sendo que no céu, ninguém tem opção de não se prostrar diante do Cordeiro. Ali, todos estão louvando, bendizendo, enaltecendo, mostrando as glórias e os atributos do Senhor. E ninguém tem condição de ficar sem dobrar os joelhos. Se no céu se dobra os joelhos, por que na terra não? É uma honra, não é uma vergonha dobrar os joelhos e se prostrar diante do Senhor. É uma honra. A palavra prostrar tem um significado. E todas as palavras que falam de louvor e adoração têm o adendo do prostrar-se. Por exemplo, se você olha em Mateus capítulo 2, verso 2. Os magos vieram do Oriente dizendo assim, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Adorá-lo. Palavra usada aí, prós, no grego, prós, ou proskuneo, que significa homenagear prostrado, adorar, fazer reverência prostrado. Eles chegaram para oferecer aqueles presentes a Jesus prostrado, dobraram seus joelhos e inclinaram suas cabeças para entregar o presente ao Senhor. Esse significado, por exemplo, da palavra proskuneo, no grego, ela tem o significado de beijar. Beijar como um cão lambendo a mão do seu amo. Satanás usou esta mesma palavra para exigir a adoração de Jesus. Veja que humilhação o Senhor passou. Vamos abrir aí capítulo 4 de Mateus. No verso 9 do capítulo 4 de Mateus, Satanás diz a Jesus, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares, se você prostrado lamber a minha mão, me adorando, eu te dou tudo isso. E quantos irmãos têm vergonha de se curvar ao Senhor, mas lambem a mão do diabo? Israel fez isso por muitos dias, a ponto de que Elias chegou e disse, se Baal é Deus, então segui-o. Mas se o Senhor é Deus único, sigam o Senhor. Bom, o Senhor está falando tudo isso para nós. Nós seremos grandemente provados. Por isso, irmãos, vamos pedir a graça do Senhor. Pedir o Espírito de Deus que enche o nosso coração para poder servir o Senhor e fazer como esta mulher que está em Lucas, capítulo 7. Ela praticou o proscuneu. Capítulo 7, versículo 36. Isso nos toca grandemente. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, aqui, uma pecadora, eu sou pecador. Aqui que eu vou encontrar a graça do Senhor. Quando eu me curvo diante do Senhor, sou um pecador salvo pela graça de Deus. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com seus cabelos da sua cabeça. E o que fazia? Ela nem foi digna de beijar-lhe a mão do Senhor como adoração, mas beijou os seus pés. Beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Sabe por que que ela fez tanto isso? Reconhecimento. Reconhecimento. Quando nós estamos no lixo, vamos considerar, somos pecadores. Quem importa a vergonha? A vergonha já foi embora. Mas quando nós somos tão polidos, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. O que que vão falar de mim? Que eu estou me aparecendo? Que eu estou isso, estou aquilo? Eu sou um lixo, meu lugar é lá, aos pés do Senhor, Ele que é grande. A glória dEle é que é excelente. Ele é o único. Eu não. Ele é o único. Eu tenho que lamber seus pés. Porque os meus muitos pecados foram perdoados. E Jesus diz ali, no verso 47, por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você foi muito perdoado, irmão? Deverá ter mais amor pelo Senhor. Os muitos pecados foram perdoados. O Simão, como era um homem religioso, não deu ósculo para o Senhor. Não foi capaz de dar um beijo no Senhor. Ele não adorava o Senhor. Ele não tinha um coração para isso. Mas uma pecadora, que os pecados foram perdoados, que sou eu e você, podemos fazer isso para o Senhor. Adorar o Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Glorifiquemos ao Senhor. Vamos tomar essa ceia prostrado, nosso coração arrebentado, nosso coração dilacerado, porque o Senhor muito nos amou. Vamos dilatar nosso coração, nossa boca, para confessar. Eu confesso, não seria digno, não sou digno de se aproximar da mesa do Senhor, quanto mais dos seus pés. Jesus, tem misericórdia de nós. Olha, por toda a eternidade, eu quero lamber os pés do Senhor. Não, não
não nos importemos, porque o Senhor se agrada daqueles que assim o fazem. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores. Ontem surgiu uma certa conferência ali no refeitório. E um grupo de irmãos estava perguntando se o dinheiro corrompe. Bom, a conclusão que chegamos é a seguinte: quando estamos tão cheios do Senhor, não cabe mais nada dentro, só cabe o Senhor. Que o Senhor nos encha, não saia vazio deste lugar. Que o Senhor nos encha. Vamos começar antes de... Essa ceia tem que ser diferente. Nós temos que fazer como aqueles seres angelicais. Começar a confessar os atributos de Deus, a sua pessoa, a sua obra. Lembrar-se de como Ele nos salvou. Faz muito bem para a nossa alma saber do lixo de onde o Senhor nos tirou. E nós glorificarmos o Senhor. E adorarmos o Senhor. Abre tua boca e dilata aquilo que está no teu coração, confessando verdadeiramente que o Senhor realmente te amou e teve misericórdia de você. Confessemos o Senhor, tributemos ao Senhor glória e força, honra e glória. Vamos glorificar o Senhor por ter nos amado tanto, tanto. E assim o Senhor vai romper em louvor da tua boca, em cântico, e o Senhor poderá ser glorificado e exaltado. Se o Senhor abrir tua boca em cântico, não deixe, não se furte de cantar. Ofereça ao Senhor, enquanto nós vamos realmente sendo levados pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te levar, glorificando o Senhor, se humilhando na presença dEle. E eu creio que o Senhor vai nos mover a vir na mesa dEle. Essa mesa o Senhor vai te chamar para você vir. Então, em louvor, em adoração, o Senhor vai nos guiar a vir. Vamos glorificar o Senhor.